CBN Inovação de hoje, a gente vai falar sobre uma startup que nasceu aqui em Maringá de bioinsumos e que está crescendo no mercado. Inclusive, está com um problema ótimo. Está faltando produto para atender a demanda. Eles foram descobertos por esse setor que está vendo os bons resultados e está querendo implementar agora essa solução Brasil afora. Quem vai falar sobre isso é o CEO da Tech Saplings. Falei certo? É o Guilherme Barbosa.
Isso mesmo.
Guilherme, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Brenda. Muito obrigado pelo convite. Queria falar um pouco desde o começo da nossa jornada, né? Acho que, bom, a gente, antes de começar para os problemas atuais, a gente falar dos problemas primeiros ali. A gente é uma startup que surgiu da UEM, a gente tem mais ou menos uns 7 anos de pesquisa, a gente tem, desde que a gente começou a startup, mais ou menos a gente está com uns 2 anos já de empresa, já rodando no mercado. Mas como eu estava te conversando contigo antes, a gente começou pensando em pastagens, né, em recuperar pastagens degradadas, e foi quando a gente viu que não dava muito certo a nossa ideia. Foi quase a gente terminando a nossa graduação, no caso, né, e a gente precisava muito colocar isso no mercado, de qualquer forma, senão ia acabar voltando para dentro da gaveta, igual muitas outras pesquisas na universidade pública, a gente sabe que acabam voltando para a gaveta e ninguém mais, nunca mais ouve falar sobre elas.
A sua intenção fazendo o TCC ali, fazendo essa pesquisa, já era realmente colocar algo para rodar de verdade, lançar para fora da universidade, é isso?
Perfeito. A gente não sabia o que ia fazer, mas a gente queria fazer. A gente não, nossos amigos todos iam para dar aula, muitos iam lecionar na faculdade, ou já estavam buscando emprego, e a gente, pô, sempre teve o sonho de ter a nossa empresa. E aí a gente nunca achou que fosse tão difícil igual é. E quando a gente foi lançar o nosso produto no mercado, a gente tomou muito não, porque não era um mercado que tinha uma abertura para tanta tecnologia igual a gente queria trazer. E aí a gente teve que pivotar várias vezes, foi quando a gente passou pela primeira aceleração nossa, que a gente foi acelerado pela TIM, e lá a gente viu que a gente estava totalmente errado. E aí fomos conversar com todos os outros produtores que existem, tanto de culturas tradicionais, como milho, soja, tudo, mas a gente acabou parando no cultivo arbóreo. E o nosso primeiro grande cliente foi a Prefeitura de Maringá. E eles têm uma produção enorme de mudas ali, né? Toda a produção de IP da cidade. A gente sabe que é a cidade mais arborizada do mundo por 2 anos seguidos. Então a gente viu ali um mercado muito bom. E o que acontecia? Para plantar uma muda na cidade, essa árvore ela tem que ter 1,80m. E ela demora cerca de 5 anos para chegar nesse 1,80m. E a gente estava entregando ela com 2 anos. Fazendo o uso do nosso produto que a gente desenvolveu na faculdade.
Então vamos voltar um pouquinho e falar sobre esse produto. O que é que vocês desenvolveram? Como é que vocês chegaram nesse resultado?
Sete anos de pesquisa. Sete anos de pesquisa, é mais ou menos isso que a gente fez para poder chegar. Mas a gente trabalha aí com uma parte hormonal.
Ele é um acelerador, é isso, né?
Um acelerador de crescimento. Toda a parte nutricional que a planta vai precisar, a gente entrega para a planta, a gente traz uma parte hormonal também ali, que vai fazer ela que ela se desenvolva mais rápido, e a gente tem uma parte que é de parede celular, que ela vai trazer a rustificação para a planta mais rápido. Então, se a gente voltar a falar dos IPs, IP é uma planta que sofre muito com ataque de fungos e bactérias nos primeiros anos dela. Então, se a gente melhora a parede celular dela, deixa ela mais rustificada, essa planta ela vai diminuir muito a mortalidade dela, então a gente vai ter um ganho no final também.
E aí vocês chegaram, né, a esse produto que consegue acelerar muito, você falou de 5 para 2 anos, é muito tempo envolvido ali, e a prefeitura foi o principal cliente de vocês nesse início. Acontece que outros setores também estavam de olho e querem acelerar essa produção. Como é que foi essa expansão e o passo a passo para chegar lá?
No começo é bem difícil, né? Porque a gente se viu fazendo parceria com a Prefeitura de Maringá, a gente fez a parceria com o IAT, né, que é um órgão estadual aqui do Paraná, e a gente vai trabalhar com mudas nativas, mas não é o que mais gira dinheiro no Brasil. Então a gente pensou, pô, a gente vai montar uma empresa só para mudas nativas, a gente precisa de ter um mercado mais abrangente. Então a gente trouxe eucaliptos, a gente trouxe para pinos, mogno africano, e a gente viu que para tudo tinha mais ou menos o mesmo resultado. A gente está entregando aí quase 50% aí de aceleração para todos os tipos de mudas. Então a gente viu que acelerava tudo.
E vocês enfrentaram esse mercado, essa desbravação, digamos assim, conhecendo tudo, no peito, porque vocês não participaram, diferente de outras startups que nós já recebemos aqui, não participavam de nenhuma aceleradora, né? Como é que vocês chegaram, então, a esse nível, né? E como é que vocês conseguiram essa aceleração para realmente alavancar o que vocês já vinham fazendo?
É contato, né? Na verdade, a gente até brinca que para montar uma startup é quase fazer uma MBA. É muita coisa que a gente vai aprender, é tudo voltado sobre negócios, tudo voltado sobre lucro, porque no final das contas é tudo sobre isso. Então, é muito aprendizado, então a gente vai enfrentando no peito. Ah, não sei nada, então eu vou lá naquele produtor ali que é o mais perto de mim, vou perguntar tudo sobre ele. O que, que ele faz, desde o começo até o final ali da cadeia produtiva dele. Então, para realmente entender e depois querer solucionar o problema dele. Então, eu acho que o principal passo que a gente teve assim, é realmente entender qual é o problema dos viveiros. E a gente soluciona hoje problemas de todos os tipos, até o que a gente não resolve. Se a gente não resolve, a gente vai, pesquisa e ajuda, ou a gente indica. Então, a gente realmente é um amigo do produtor, e isso abre muitas portas para a gente hoje também.
Hoje vocês estão presentes aonde? Além da Prefeitura de Maringá que vocês estão fornecendo, para onde mais vocês já foram?
Na verdade, a Prefeitura de Maringá é até um problema para a gente. A gente teve, há uns 4 meses atrás, ali, acho que até mais tempo, a troca do ministro da Secretaria Urbana, da Celurb, né? E daí, na hora que teve essa troca, eles fecharam o viveiro. Então, até se o Silvio Barros estiver ouvindo a gente aí, a gente quer conversar sobre isso, para a gente poder...
Para a próxima gestão.
Para o ano que vem, para a gente poder voltar a fabricar mudas arbóreas aqui para a cidade, dentro do nosso viveiro, que a gente tem um super viveiro que não está sendo utilizado. Então, se estiver ouvindo aí, Silvio Barros, vamos bater um papo depois. Mas, para a gente sair disso... Eu esqueci a pergunta agora.
Normal, vamos lá. Então, você me contou o seguinte... Agora vocês já estão presentes em várias outras cidades do país. Começaram em Maringá, mas vocês já estão atendendo gente de onde? Produtor de onde?
Ah, perfeito. Agora a gente atende já pelo menos 4 estados, a gente já está, já desde do Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, a gente já está. E aqui no Paraná nós temos pelo menos uns 10 viveiros, mas a gente também tem a maior produtora de eucaliptos do Brasil hoje, que é a Arborgen, que hoje trabalha com a gente já em testes iniciais, não é completo ainda, mas a gente espera chegar lá até fevereiro do ano que vem já para fechar essa venda completa.
Vamos falar um pouquinho sobre esses testes, né? Como é que vocês chegaram então a essa que é a maior produtora de eucaliptos e como é que estão sendo feitos esses testes, quais os objetivos que vocês precisam atingir para fechar esse contrato?
Hoje a gente já é um nome muito, muito famoso assim, no Brasil já, porque a gente trouxe uma solução que ninguém costuma muito olhar para esse lado do mercado. Quando a gente pensa em inovação, tecnologia, está todo mundo voltado para o soja, milho, para esse tipo de coisa. E quando a gente fala de árvores, é muita pouca inovação que tem. Eu participei de uma semana cultural de árvores ali mês passado. E o pessoal, o principal questionamento que o pessoal fazia, vamos olhar mais pro mercado do agro. E aí eu falei, não, cara, é as empresas que tem que olhar para vocês. Olha o tamanho desse mercado aqui, arbóreo. Então a gente tem que olhar e não vocês olhar para outro mercado. Então, eles são muito carentes de novas tecnologias e é o que a gente está trazendo. Então, quando se ouve falar, tecnologia voltada para mudas arbóreas, tecnologia voltada para eucalipto, os próprios produtores vêm até a gente para poder fazer isso e quando a gente vai até eles também a abertura é muito grande, porque é uma inovação ali que eles não estão acostumados a ver sempre.
Você falou, o mercado está olhando para a gente e não é à toa, porque os números que vocês apresentam são muito interessantes. Então, tem um aumento ali da produção anual de mudas de árvores de 34%, mortalidade de mudas pós-plantio reduz em 11%, acelera, como você disse, em questão de anos ali a produtividade. Isso, para quem usa realmente esse cultivo, é muito importante. Não dá para esperar. Se você pode fazer em 2 anos, esperar 5. Para quê, né? Então, como é que vocês chegaram à Evoa e como é que essa aceleração também contribuiu para esse crescimento exponencial? Inclusive, vocês foram reconhecidos, né, recentemente como um destaque dentro dessa aceleradora aqui de Maringá, né?
Perfeito, Brenda. Na verdade, eu conheci a Evoa muito por acaso. Eu estava em São Paulo participando de uma imersão de gestão comercial. E eu conheci o Felipe Costa, que é um dos maiores mentores que a Evoa tem hoje sobre pitch, é o maior mentor de pitch do Brasil hoje, é o Felipe Costa. E ele, fui conversar com ele, falei que eu tinha uma ideia diferente, assim, queria mostrar pro Felipe, e ele falou, cara, eu acho que tem gente melhor pra você mostrar a tua ideia. E aí eu fui conhecer a Evoa, que é do lado de casa, e eu não conhecia, eles ficam ali no Plaza. E pra gente, na hora que a gente viu o que eles faziam, casou muito com o que a gente precisava. A gente precisava sair de uma ideia, sair de poucas vendas ali, sair de uma coisa legal, um comércio pequeno para a gente poder expandir para o Brasil. E é isso que a gente está tentando fazer e isso que eles deram oportunidade para a gente fazer. Então, toda a parte de maturidade que a gente precisava foi eles que trouxeram. Então, eles já estão conectando a gente com novos investidores para a gente possa fazer o crescimento que a gente precisa da empresa. Então, tudo que a gente for precisar, eles já calcularam. Então, a Evoa, ela tem esse tipo de mentoria que é totalmente diferente de qualquer outra aceleradora que a gente já passou. No caso, a Evoa foi a quarta que a gente já passou. E nenhuma foi igual a deles. Porque as outras aceleradoras, elas têm um plano de trabalho que começa. Me conta um pouco, e aí eu vou te passar umas 10 videoaulas e você assiste. A Evoa, não. Eles vão entender o que você está precisando. E de acordo com isso, eles vão montar as mentorias dele. Então, nenhuma startup que entrar na Evoa vai ser igual a outra. Graças a Deus, a gente se destacou e a gente está aqui hoje falando contigo. Mas é muito mérito deles ali também, o que a gente está conseguindo hoje ali. É porque eles confiaram na gente. E é o que eu indico para todo mundo que estiver pensando em montar uma startup ali, joga a tua ideia na Evoa. No caso, eu não sei nem se é o momento de falar isso, mas a RH Gestor, que foi vendida esses dias, foi acelerada com a Evoa. E eles tentaram entrar na Evoa há 4 anos atrás, eles não conseguiram, a Evoa negou eles, e aí um ano depois eles conseguiram entrar, e aí agora acabaram de ser vendidos para a Solis, um exit muito importante ali para eles, bastante dinheiro que a gente está falando, e eles também agradecem muito a Evoa por isso.
E a gente está falando dessa aceleração, faz pouco tempo que vocês entraram como aceleração realmente ali na Evoa, e os resultados já vieram. E aí a gente entra no problema que nós falamos inicialmente. Agora o Brasil descobriu vocês, mas está faltando até jeito para fornecer produto para todo mundo. Como que é a equipe de vocês hoje e qual é a capacidade de produção? E qual que é o desafio agora para poder atender mais gente, mais empresas Brasil afora?
Perfeito, Brenda. A gente somos em 3 hoje. Eu, Guilherme, meu sócio Fábio e o orientador da faculdade ainda, o Vanderlei, continua com a gente ali com uma parte. Nós 3 trabalhamos bastante para fazer o que a gente está fazendo agora e a nossa capacidade produtiva ela é mínima. É para a gente poder fazer os primeiros testes mesmo e entender se o mercado realmente queria isso.
Quanto então, de produto que vocês conseguem entregar atualmente?
Atualmente a gente está conseguindo fazer cerca de 30 litros por mês ali. No caso, a Arborgen, se a gente realmente conseguir fechar essa venda em fevereiro, a gente precisaria de 4 mil litros. Então, é realmente um gap muito grande que a gente tem para poder chegar lá, para poder entregar isso para eles. Mas antes de olhar para a maior do Brasil, a gente está, esse ano a gente está pensando, a gente está em momento de fechar já os 4 primeiros contratos, no caso, um deles é com a Golden Tree, que é de Guarapuava, que é a maior produtora de eucalipto bentame do Brasil, é um eucalipto que é feito para regiões frias. Então exporta muito ali para o Uruguai, ali para a Argentina, para o Sul, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então aqui no Sul eles são bem conhecidos, é um eucalipto diferente. E eles já querem para o próximo ciclo deles o nosso produto, que daí também já vai gerar em torno de 200 litros por trimestre. E que a gente também não consegue entregar para eles. Então antes de pensar em algo muito grande, a gente está com um problema para atender os pequenos produtores também.
E o que falta?
Falta a gente montar o nosso laboratório, a gente poder criar um processo produtivo ali. A gente importa tudo da China, então também um investimento de dinheiro para a gente poder manter fluxo de caixa. A gente precisa patentear tudo, que nada está patenteado ainda. A gente tem todos os estudos feitos, mas a gente está esperando o momento certo para patentear, até para também não expor muito a nossa ideia para o mercado agora. Registrar marca, a gente está com todos os problemas de empresa mesmo agora, né? Que não é mais a ideia, não é mais produto, agora a gente tem problema de empresa agora.
Virou negócio. E é legal, Guilherme, que você falou, essa ideia nasceu na universidade de uma pesquisa de vocês, né, que vocês começaram ali dentro, e você também sentiu que no mercado é um nicho que não era tão valorizado. Então, boas ideias podem sim surgir, a gente sabe que o ambiente acadêmico é propício para isso, né, as pessoas que querem realmente investir em pesquisa com foco em produto. Existe uma necessidade que o mercado tem, e dentro do próprio mercado, que às vezes parece até saturado ou que só tem um nicho só, se você olhar direitinho, tem muita oportunidade por aí, né?
Então, dá para você vender tudo se quiser, né? Você só tem que achar a pessoa certa, né? Todo mundo tem algum problema e todo mundo está sempre buscando uma solução diferente. Então, é que a gente está muito acostumado a sempre olhar para o mesmo, né? Eu até tenho um exemplo bom para fazer, que o açaí no Brasil aqui, ele é consumido há tantos anos lá no Nordeste, e aí ele só virou febre na hora que uma pessoa abriu um açaí gelado aqui. Então, tipo, ninguém nunca pensou em fazer algo diferente. Aí na hora que uma pessoa fez, agora tem um açaí a cada esquina. Então é isso, a gente tem que pensar na inovação antes que alguém traga ela pra gente. Então, se a gente começar a olhar pra onde tem gente querendo comprar, pra entender a dor, e é isso que a aceleração faz bastante também, né? É você olhar primeiro pro problema, para depois entregar a solução, e não o que a gente está acostumado na faculdade, que é olhar a primeira solução e depois o problema. Isso facilita muito na hora de virar um negócio também.
O pensar fora da caixa faz toda a diferença mesmo, né?
Faz.
Guilherme, obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, Brenda, valeu para todo mundo aí, obrigado.
A gente conversou com o Guilherme Barbosa, que é CEO da Tech Saplings, essa startup maringaense, então, de bioinsumos, que está crescendo no mercado e está com um baita desafio, que é aumentar e muito a produção. Agora está atrás de investidores para fazer essa ideia acontecer. Se você quer ouvir novamente essa entrevista, compartilhar com quem tem uma grande ideia, mas está com receio de pôr no mundo e, de repente, pode fazer toda a diferença também, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou então no nosso canal no YouTube.